Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
DN, começando a alegria, Garela, hoje continuando a cobertura da Santos Comic Expo 2019, que você também confere a parte em vídeo no The Mullet Show, que já está no nosso site comboconteudo.com, que tem todo esse universo de conteúdo desta comunidade livre de criação. E hoje nós temos entrevistas com Daniel Esteves e Mário Cal, aliás, ela começou com Daniel Esteves e virou um bate-papo entre os dois. Temos ainda Bruno Bispo e Vitor Freund. Você confere os trabalhos deles pela internet, mas os pensamentos mais profundos, só o DN que traz. Daniel Esteves, tudo bom?
Tudo certo.
Como sempre.
Como sempre?
Como sempre.
Tomando cerveja local?
Infelizmente não está tudo certo não, porque o bar em frente não tem cerveja. Eu queria fazer uma denúncia aqui, não tem cerveja local, tivemos que tomar cerveja cristal.
Que não é tão sensacional.
Que não é tão sensacional quanto a local.
As pessoas hoje em dia já não devem ter a mínima ideia de que piada é essa da cerveja local, né? Que as pessoas não sabem que você já teve um podcast.
Tive.
Que eu saiba sim.
Tive. Mas você sabia que eu tive?
Eu sabia.
É o que eu tô pensando, que você sabe que eu tive?
Sim.
Teu pai podcast?
É.
Pensei que ninguém assistia isso aí, ninguém ouvia isso aí.
Você acha que eu puxei a referência da cerveja local da primeira vez? De onde?
Saquei. Vamos deletar os arquivos da internet.
Não, porque agora você pode dizer que Antônio Fagundes e você têm uma profissão em comum.
O Antônio Fagundes está fazendo quadrinhos?
Não, podcast. Já pensou ele fazendo quadrinhos?
Sabe o que é meu sonho? Assim, que um dia uma novela vai falar sobre... O protagonista da novela vai ser um quadrinista. Aí todo mundo vai querer fazer curso de quadrinhos. Vai virar uma loucura, todo mundo querendo comprar quadrinhos. Vai ser
roteirista.
Vai ter quadrinista dos famosos. Os famosos lá, o Stefano Essencian. Eu vou instruir ele pra fazer quadrinhos lá no Faustão. Casa dos quadrinistas, essa é uma loucura.
Ô louco, bicho, nessa semana eles vão ter que fazer um quadrinho de terror. Eita!
Exatamente, vai ter os jurados lá. Vai ser legal. Aí os quadrinhos vão decolar de um jeito muito doido.
Olha, eu não sei se essa é a melhor das ideias, considerando, por exemplo, como a internet foi retratada na primeira vez em Explode Coração. Agora há pouco estava se falando do Eric Johnson gótico numa novela. Vira pra mãe, mãe, eu sou dark.
Olha,
cosplay.
Me lembro agora do Tamaturgo Ferreira, né?
Nossa.
Que o Chico Anísio fazia aquele personagem, o jovem.
Jovem.
Exatamente, né? Mas é isso, quando os quadrinhos chegarem na novela e no Faustão, no Fantástico, vai ser uma loucura. Não é esse negócio de alguém lá da entrevista no Pedro Bial, que ninguém assiste aquela porra. Falando assim, de chegar no, né, Faustão, Silvio Santos, aí vai Luciana Gimenez, vai estar lá. Imagina, por exemplo, o Laudo vai lá fazer uma mesa sobre Yeshua na Luciana Gimenez com Henrique Cristo, Padre Quevedo E não, Toninho do Diabo.
Padre Quevedo já foi.
Já foi? Vai ter alguém psicografando o Padre Quevedo logo.
Eu queria ver ele fazer isso com o pastor Silas Malafaia.
Tudo. Fala que eu te escuto. Os quadrinhos vão estar em todo lugar. Toda a TV. Vai ser uma doideira.
Você ia fazer o quê? Por exemplo, sobre o período do Zapata, com algum historiador de direita que quer revisar tudo?
É, não. Eu ia aparecer na Jovem Pan, ia brigar com o Caio lá, não sei o que, lá da Jovem Pan. As coisas todas. Ia dar entrevista no Pânico, ia brigar com o Carioca. Imagina que legal. Ia ser legal. Eu acho que é meu sonho no momento. Eu acabei de criar esse sonho nesse momento, falando com você. Passa a ser oficialmente meu sonho. Talvez até eu voltar para São Paulo. É meu sonho.
Um sonho vívido. Eu vejo que ele ganhou uma força.
É, não deve durar até amanhã, mas é um sonho que é muito importante para minha vida no momento.
Agora, falando de... Vamos ser românticos. Falando de um sonho que tornou-se realidade, que agora Daniel Esteves é um homem casado.
Para desespero de Mário Cal, estava aqui do meu lado chorando. Foi gravado.
Nossa,
isso.
Ele sumiu, aliás.
É, ele viu que eu ia... Você ia falar disso, ele foi embora. Mário Cal ainda tinha esperanças de fisgar o meu coração, mas não foi ele. Foi a Renata. Infelizmente, não vai ser nesta encarnação que eu e Mário Cal seremos um casal.
Muita gente achava que você e Zapata eram um casal e que Zapata mandava na casa.
Não é um casal, mas ele manda na casa. Isso é um fato. Né? Isso é um fato.
Mas, na verdade, você me falou mais cedo e é uma verdade. O casal, hoje em dia, já mora junto, já compartilha tanta coisa que o casar, o matrimônio, a celebração do matrimônio torna-se muito mais um protocolo social do que uma necessidade, às vezes, para o casal, né?
É, na verdade, foi uma vontade de celebrar a nossa parceria e amor ali com os amigos. E foi não só um casório, foi um ato político, celebrando o amor.
Foi um ato político?
Celebrando o amor em tempos de ódio, né? Um casamento esquerdista.
Um casamento comunista, você diria?
Exatamente. Foi isso que fizemos.
Vocês dois são iguais no casamento? O casal, os dois são iguais?
Iguais em que sentido?
No sentido comunista mesmo.
Sim, sim. É, somos muito diferentes, mas partilhamos das mesmas responsabilidades e deveres de casal.
E aí, continuando nessa questão de compartilhar, vamos falar um pouco da sua escola. Isso é uma coisa que quase a gente nunca fala, né? Quando eu te entrevisto, não fala muito da sua escola lá na Vila Prudente, né? Você dá curso de roteiro e também é manequim, é isso?
Isso, temos mais HQ em Foco, que já existe há muitos anos ali, na Vila Prudente, né, que é eu organizo ali o espaço, eu dou aula de roteiro, dou aula de quadrinhos, o Samuel Bono dá aula de desenho, de quadrinhos, tem o Al Stefano que dá aula de ilustração, e sempre outros parceiros que orbitam ali, fazendo os quadrinhos da Zapata Edições. Zapata Edições, HQ em Foco, é meio que uma coisa só.
É uma grande família.
É só porque eu não aguentava mais o nome HQ em Foco, que já era bem antigo. E tanto se você olhar meus quadrinhos mais antigos, o selo é HQ em Foco. Aí eu não aguentava mais esse nome e transformei o selo em Zapata Edições. Mas eu tenho preguiça de fazer isso com a escola, porque eu tenho que mudar de site e tal, tudo mais. Então ficou os dois nomes.
HQ em Foco. Ó, falou do Mário Cal, aí ó, ele de volta. Mário Cal, aproveitar... Daniel Esteves disse que você queria conquistar o coração dele, infelizmente não logrou sucesso.
Como não? A gente tem um relacionamento estável há tanto tempo. Como assim?
É que agora... É que ele disse que prefere podcasters e você é youtuber.
Ah, tá certo. Então você é mais pelo conteúdo e menos pela imagem. Mas tipo, meu coração tá partido, tô muito sentido, vou fazer uma pieces pra me recuperar.
Aliás, Mário Cal, no seu canal do YouTube... Você satisfaz um nerd por material de desenho que vira... Vou mostrar o que eu comprei no Japão. Aí eu fico meia hora assistindo e adorando, né, cada pincel, cada detalhe que você mostra ali.
O pior é que eu comecei desse jeito já, como assim... Olha, eu fui pro Japão e comprei materiais e tipo, eu nunca mais vou conseguir uma proeza desse tamanho. Eu vou viver as glórias desse primeiro vídeo pro resto da vida.
Você pode fazer um vídeo... Fui pra Praia Grande e comprei materiais.
Fui numa papelaria e comprei uma Bic.
Isso.
Não, mas assim...
Cara, eu ainda tô devendo um vídeo de teste desses materiais pra mostrar o que eu achei de cada um deles e tal. Mas eu gostaria de fazer em outras lojas também, em São Paulo, Campinas, em qualquer lugar que eu vou que tenha alguma loja legal de material. Porque às vezes as pessoas mesmo que moram naquela cidade não sabem que aquele lugar tá lá com materiais bons. Ou não sabem quais materiais são legais pra comprar. E é uma das várias coisas que eu quero trazer nesse canal de autor de quadrinhos, que eu acho que é relevante pra quem também curte quadrinhos.
Eu coloco a pergunta pros dois enquanto o Daniel autografa aqui. Eu fiz curso de desenho.
Aqui é tipo aquele programa Fala Mais Joga, a gente autografa e fala ao mesmo tempo.
Eu fiz escola de desenho há muito tempo atrás, no começo do século. E eu adorava a escola de desenho porque, além de aprender, era um ambiente de ideias. Eram todas pessoas dispostas a desenvolver ideias. Isso eu tô falando 2000, 2001, né? Hoje em dia, vocês sentem que a importância desse tipo de ambiente aumentou?
Eu acho que sim, por questão da internet. Então é uma coisa que, por exemplo, a rede te propicia estar mais em contato com os autores, com os seus pares, né, de leitores de quadrinho, de desenhistas em formação, e você tem muito mais acesso a tutorial, a vídeos e tal, ou seja, acesso à informação não falta. Mas o ambiente da escola é uma coisa que você só tem lá. Então a vivência de criar um laço de amizade com o professor, com colegas e vivenciar a coisa ao vivo, eu acho que tem uma diferença muito grande. Então você ter a experiência de alguém sentar com você e desenhar junto, explicar, é outra coisa, cara. Acho que essa coisa presencial ainda é muito importante e vira um celeiro de produção de ideias mesmo, assim, é um núcleo de produção de artistas, cara. A internet é muito, ainda, fria e distante em relação a isso.
A réplica...
E não, além disso, todo o lance de possíveis parcerias que se formam nesse ambiente, gente que conhece gente, um cara que de repente quer escrever, conhece outra mina que desenha, ou mina que escreve, conhece outro que desenha, e assim vai. Ou não só isso, assim, pessoas que fazem o quadrinho inteiro, mas que juntam um grupo ali e podem começar um projeto em conjunto e tal, né?
Agora, falando aqui do evento da Santos Comic Expo. Aqui é possível ter essa troca de figurinhas, conhecer outros profissionais, ou acaba precisando ficar muito focado no que tem que demonstrar, vender e tudo mais? Porque vocês estão aqui para vender, né, também.
Também, mas eu acho que o perfil aqui em Santos tem algo que lembra muito FIC, sabe? Que é gostoso estar aqui porque a gente pode conversar entre os autores também. Não é só o contato nosso com o público, mas a gente poder sentar e conversar. Coisa que, por exemplo, na CCXP não dá pra fazer, porque é muito intenso, né? É muito colossal. Aqui é uma coisa mais agradável, mais amigável, mais família. A gente vê pessoas transitando aqui que não são necessariamente leitores consolidados de quadrinho, mas um público potencial em formação, que é coisa que também não tem na Comic Con. Quem vai é leitor de quadrinhos, é fã de quadrinhos. Então é um perfil diferente e eu acho que o contato e o amor que a gente tem por estar aqui falando do nosso trabalho é igual. Mas aqui a gente respira melhor e a gente se conecta melhor.
Eu acabei há 10 minutos atrás de vender um sapato aqui para um casal que falou que foi a primeira vez que comprou um quadrinho de um autor. Nunca tinha feito isso. E até ela foi embora assim, falando, não, vai ser a primeira de muitos. Ela achou mó legal a gente autografar, bater um papo e tal. Ela curtiu pra caramba essa experiência ali. Eu acho que isso é importante.
A grande questão que eu acho que é sempre bom reforçar é o seguinte, cara. Todo mundo pode ser leitor de quadrinhos. Porque assim, se todo mundo pode ver filme e achar legal, ver televisão e achar legal, ouvir música e achar legal, comer e achar gastronomia legal, quadrinho é a mesma coisa. É tão múltiplo, é tão amplo, é tão cheio de possibilidades que quem acha que, eu não leio quadrinho porque não tem nada que eu gosto em quadrinhos, você só não procurou o suficiente, cara, porque tem alguma coisa. Você tem um quadrinho do Zapata, você tem de zumbi, você tem de drama, você tem de tudo, cara, sabe? Então não tem essa de quadrinho não é pra mim. Você só não achou a sua história certa.
Tem uma coisa até que eu acho que os quadrinhos durante muito tempo viveram de gente que coleciona. Tudo bem, eles formam um público ali fiel e tal, mas é um público que acaba limitando o tipo de coisa que pode ser feito, né? Quando você pensa num público que não necessariamente coleciona todo mês, mas que assim como um público que vai lá na livraria e compra um livro pra ler, depois de 3 meses compra outro e tal, e quer ler assuntos diferentes, né? É um público que também pode chegar nos quadrinhos e, como você falou, que vai no cinema, não precisa ter um rótulo, é o nerd, é o geek. é um leitor, sim, é um consumidor de cultura, como consome exatamente música, cinema, etc. E também pode fazer isso com quadrinhos.
Com certeza.
Reuni quem? Você e Vitinho?
Sim, cadê o Vitor? O Vitor tá no Mosh agora, né?
E eu acho os dois juntos? Não.
A gente tá relapso mesmo nas mesas, viu?
Vocês estão se divorciando e não querem contar pra ninguém?
Não, pelo contrário, a gente tá planejando mudanças aqui, a gente tá abrindo leque agora.
Como assim?
A gente tá planejando fazer umas diferenças, talvez ele tá começando a escrever umas histórias, talvez eu comece a desenhar, a gente tá querendo bagunçar um pouco essa dupla também.
Ah, e vão sair do terror?
Não. Isso aí é um casamento eterno, não vai ter jeito.
E aí, tudo certo, Bruno Bispo?
Tudo certo. Eventinho de Santos, muito legal.
Estamos quase no fim do evento aqui. O saldo foi positivo para você?
Foi. É sempre positivo fazer eventos em Santos, né? A gente encontra o pessoal. O clima é muito gostoso, é muito familiar, né? O clima da Santos Comic Expo, né? Diferente dos outros eventos, tem esse lado mais comercial. Aqui é um lado mais família, eu gosto bastante.
Não corre o risco de cair naquela infelicidade que existe hoje em dia da, entre aspas, família de bem?
Não.
Que é um perigo.
Não, mas acho que é mais a sensação dessa coisa do coletivo, né? Então você vê, as pessoas entram um pouco nesse espírito aqui, né? Então todo mundo acaba dividindo as coisas. É uma coisa mais de comunhão, eu acho. Bem legal mesmo. Eu gosto.
Essa união ocorre por uma questão de ser um festival mais alternativo do que é uma CCXP ou por ser numa cidade fora do eixo Rio-São Paulo?
Eu acho que tem a ver com o tom que os organizadores dão, eu acho, assim. Porque outros eventos aqui em Santos, até mesmo em lugares menores, às vezes tem esse lado mais comercial, né? Aqui não, aqui tem, lógico, essa visão comercial, mas acho que tem esse carinho, esse cuidado que acho que vai passando até pros expositores, então você tem uma sensação um pouco mais amigável, eu acho, do que outros eventos.
Você que é um escritor admirado nos países de língua portuguesa, como você... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Larissa Palmieri, mas eu sei que essa década foi bem diferente pra você e pra ela. Como foi essa década pra você?
Essa década, não, teve muita coisa, realmente. A gente começou a publicar em Portugal, a gente fez o nosso primeiro quadrinho independente, a gente já participou de 500 mil coletâneas, a gente já está entrando agora num nível 3 da nossa dupla aqui, né? Acho que a gente começou com umas historinhas bem curtinhas, depois no meio do caminho a gente começou a fazer nossos quadrinhos independentes, agora a gente está planejando já outras mudanças, até para estimular esse lado de criatividade e tal, né?
Então o que a gente pode esperar para a próxima década é uma nova fase?
Eu acho que sim, uma nova fase, um pouco mais aberta, eu acho. A gente vai começar a fazer parceria com outras duplas, começar a criar outros tipos de contatos.
Alguma coisa que você já pode revelar aqui, exclusivo, primeira mão?
Não, acho que a única coisa que a gente pode revelar é a VHS, que está vindo com tudo, né? A gente conseguiu completar o financiamento do Catarse bem acima do que a gente pediu. E é uma revista com 26 artistas, são 13 histórias, 300 páginas, então vai ser realmente a nata do terror. Para quem estiver na CCXP, eu recomendo comprar essa.
É isso aí, agora duas coisas. A primeira é como vai ser a próxima década e a segunda qual é o próximo visual de Vitinho.
Sim.
Quando ele aparecer aqui, aliás, né?
Vitinho tá cultivando aquele cabelo, né? Ele tá bem escondidinho, mas o cabelo tá crescendo, crescendo. Daqui a pouco a gente vai ver ele com aqueles coques samurai. Aposto com você.
Tá registrado aqui. O engraçado é que eu consigo registrar um em vídeo e o outro em áudio, porque vocês não param aqui.
É verdade, a gente tá mal acostumado mesmo. A gente tem que voltar a ficar na mesa, vendendo. Mas é que a gente vai numa mesa de um, conversa com o outro, vai aproveitar as promoções ali dos quadrinhos. Aí quando a gente vê, já passou o dia todo.
Já era. Passando, oi, Rogério.
Opa.
Vamos passar aqui, porque falaram que Vitinho... Eu vou tentar ser discreto, ouvintes do DN. Serei bem discreto. Vitinho!
Fala, minha linda!
Vitinho!
Como é que
você tá? Bruninho falou pra vir te encontrar aqui, Vitinho.
Pô, que maravilha, hein, cara? Eu agora estou transitando entre o melhor dos dois mundos aqui. Eu estou vendendo gibi, estou fazendo propaganda da minha escola nova.
Sua escola nova? Como assim?
Yes, estou agora com um empreendimento aqui, Mostra Escola de Arte. Sou eu, Denis Jean, Clayton e Louco e Caio Oliveira.
Denis Jean, que eu falei para ele, cada vez que eu vejo ele está mais musculoso.
Ele acha que não. Mas
ele me falou isso.
Ele é louco. Mas assim, estamos aí nesse empreendimento. Estamos com curso de escultura, estamos com curso de ilustração, curso de história em quadrinho e curso de modelagem. Estamos abrindo agora, assim, a escola. Tipo, era um projeto nosso que a gente levava uma sala comercial, cada um levava o seu aluno, fazia sua aula e tal, e agora a gente realmente resolveu assumir que a gente é uma equipe, uma escola. E o melhor, todos os professores publicam e todo o mercado de trabalho.
Não é aquele cara que publicou nos anos 80 e está vivendo isso até hoje.
Exatamente, assim, que o Santista, ele tem esse negócio, né, de ser publicitário frustrado, e aí ele vai lá e dá aula de história e quadrinho para as pessoas. E isso é muito triste, né, cara, porque você não vai para frente, né. E aqui a gente tem essa preocupação de todos os professores estarem trabalhando no mercado, todos serem focados e, tipo, trabalharem com o melhor do que o aluno pode trazer para ele, e não simplesmente só pegar uma apostila e ficar copiando exercício. Tipo, a preocupação é achar uma pegada artística de cada um, transformar aquilo que o cara sabe no melhor, para que eles também povoem esse evento maravilhoso que é a Santos Comic Expo com gibis.
Cada vez mais cheio.
Cada vez mais cheio. Mas incrível.
Nós estamos no momento que a sua profissão e a minha profissão, que eu também sou, é cada vez mais questionada, que é o professor, né?
É.
Mas é gostoso, né?
Eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo, porque assim, não tem... Às vezes pode ser uma parada do ego, mas nenhuma outra profissão você ganha obrigado como você ganha ensinando. Nenhuma profissão você tem um valor, às vezes não... monetário?
Quase nunca monetário.
É, exatamente, mas assim, é um valor diferenciado, porque as pessoas, elas são agradecidas, sabe? E ainda mais quando você trabalha com arte, que é uma parada que é tão difícil, você ter alguém que te dá um obrigado sincero, que você vê que você transforma aquela pessoa para algo que era aquilo que ela tava querendo fazer, é gostoso demais, assim, é muito bom.
Por coincidência, os DNs da Santos Comic Expo ficou um lado só as mulheres e o outro lado só para os homens, né? E você vai encerrar, você é o último dessa cobertura em áudio. Eu quero saber que mensagem você tem para passar para o pessoal, aquela que vai ecoar nos pensamentos deles, né? Pela semana que está por vir, o programa sai na segunda, né? E tudo mais.
Primeiramente, faça quadrinhos, beba muita água depois do chope. E produzir, tem que produzir quadrinhos, cara. Eu acho que é um dos... Pra mim, é o que eu falo, cara, dos eventos de Santos que a gente tem aqui, é o evento que eu me sinto mais à vontade, é o evento que eu gosto mais de participar. É um evento que tem um olhar muito mais voltado para essa parte do independente, né? E, óbvio, a gente tem outros eventos muito bons em Santos que acabam pegando mainstream, que acabam pegando outras fatias de público, mas para mim a Santos Expo ainda é o melhor lugar de independente que a gente tem aqui. O tratamento da gente é VIP mais.
Isso é.
Todo mundo teve aí uma bolachinha passatempo, uma café, credencial, capô, bolinho. Tinha um bolinho de fubá ali com goiabada aqui, ó. Tava um espetáculo.
E a mochila bem guardadinha lá.
Também. Então, assim, tipo, tudo muito pró, né? É um evento organizado por gente que ama quadrinhos, que tem amor por aquilo que faz, e é sempre muito gostoso estar aqui.
E levar isso pro resto, né? Amor, amizade, né? Cultivar as amizades.
Com certeza. Uma das preocupações também da escola, não sei se eu acabei falando, mas é transformar o aluno em professor. Porque eu acho que, assim, durante muito tempo, eu fui um dos únicos professores de quadrinhos que tinha em Santos. Durante uns 5 anos, assim, tipo, acabou muito lugar, tinha curso de desenho, mas tinha acabado totalmente curso de quadrinhos. E quando você só tem um cara como referência de professor, você esgota as possibilidades. Sabe, eu tenho que ser um extensor e não uma fronteira final. E eu acho que quanto mais a gente evoluir as pessoas para elas serem menos frustradas em trabalhos que talvez sejam mais para os outros do que para elas, e trazer isso em reconhecimento pessoal dela, para que ela possa, com aquilo que ela ama fazer, ainda ganhar um dinheiro melhor.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.